Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Cumprimentar os visitantes aí, nossos funcionários. E solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanata.
Presente.
Charles Gag, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narcisse de Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melindberg.
Presente.
Havendo o quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2019. Ata número 20 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente, após chamada dos vereadores presentes, declarou aberta a sessão e, ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 31 de julho de 2019, a qual foi posta em discussão e votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicitou que fosse procedido o expediente do dia. Oriundos do prefeito, leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 169 de 2019, em resposta ao requerimento número 1 de 2019, que solicita ao chefe do Poder Executivo informações dos servidores, nome, vencimentos e funções desempenhadas que atuam, respectivamente, no posto Unidade de Saúde, na creche municipal e na Escola do Ensino Fundamental do Distrito de Sagrada Família. Encaminha a relação solicitada. O presidente informou que encontra-se cópia na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal. Oriundos de diversos, leitura do ofício da Secretaria Municipal de Agricultura, número 37 de 2019, em agradecimento pela menção honrosa realizada pela Câmara Municipal em virtude da 46ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves e apoio de todos os vereadores. Leitura do ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 309 de 2019, encaminha o balancete mensal das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de junho de 2019. O presidente informou que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos vereadores, leitura do requerimento número 5 de 2019, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, requer, após a deliberação do plenário, que seja efetivada a convocação do diretor do SAAI para prestar esclarecimentos em sessão ordinária acerca dos atos de sua administração, tais como licitações, obras, tarifas, serviços e usuários, dentre outras questões pertinentes que serão apresentadas por ocasião da oitiva em sessão plenária. Posto em discussão, o vereador autor da matéria justificou os motivos da convocação. Em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura do requerimento número 6 de 2019, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Requer ao prefeito municipal que encaminhe relação nominal de todas as empresas que estão inscritas no município de Alfredo Chaves e contribui com imposto sobre serviços de qualquer natureza. posto em discussão e votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura da indicação número 25 de 2019, de autoria do vereador Armando Zanatta. Solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, que providencie a construção de uma praça em terreno situado no Morro da Divisa, no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves. Posta em discussão, o vereador, autor da proposição, justificou a importância e a necessidade da obra aos vereadores. Em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. Leitura da indicação número 26 de 2019, de autoria do vereador Armando Zanatta. Solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, que providencie a construção de uma praça em terreno situado no bairro Araponga, Alfredo Chaves. Posta em discussão, o vereador Armando Zanatta destaca a importância do pedido e acredita que o terreno ora indicado, situado nas proximidades da oficina da Aroz, é de propriedade da prefeitura. Na oportunidade, o vereador Nilton César Belmoque solicitou também o acréscimo ao pedido para que o excelentíssimo prefeito avalie a possibilidade de construção de academia popular ou praça saudável na localidade, considerando o benefício que irá proporcionar a todos os moradores. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. O vereador Charles Geiger registrou seu agradecimento ao governador Renato Casagrande pela atenção que tem dedicado ao município de Alfredo Chaves, em especial pelo compromisso firmado com a comunidade de Ibitiruí. Ressaltou que por diversas vezes, de forma insistente, desde o início do seu mandato legislativo, denunciou, relatou a demanda urgente de uma escola adequada para atender as crianças, adolescentes e famílias da localidade. Segundo ele, não poderia deixar de externar sua satisfação de ouvir o pronunciamento do excelentíssimo governador durante a festa da banana e do leite de Alfredo Chaves, que essa antiga reivindicação seria atendida de forma prioritária pelo governo do estado, tendo já liberado a verba para essa finalidade. O excelentíssimo presidente destacou que a gestão do atual governador está sendo muito importante para o município. Agradeceu e parabenizou o governador pelos outros convênios já assinados, como a implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Sagrada Família e a aquisição de caminhões compactadores de lixo, entre outros. Havendo o vereador inscrito no grande expediente, o excelentíssimo presidente concedeu o uso da palavra. O vereador Jonas Nunes Simões, após cumprimentar a todos, informou que participou da audiência pública que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa a respeito da saúde do Estado do Espírito Santo. Exibiu em data show a notícia publicada em 9/8/2019 no site da Assembleia Legislativa, em que consta a sua foto tendo ocupado lugar na mesa, representando os vereadores do Estado do Espírito Santo. Informou que foram discutidos assuntos extremamente importantes. Lamentou a ausência de prefeitos, vereadores, deputados e dos secretários estaduais e municipais de saúde. Afirmou ser uma vergonha, pois se trata de um assunto de mais alta relevância. Citou as inúmeras discussões, dificuldades enfrentadas pelos pacientes, as encontradas no município, principalmente por não dispor de profissionais, médicos especialistas na área da saúde, as dificuldades nos agendamentos de algumas especialidades, a necessidade da referência da saúde de Alfredo Chaves deixar de ser Cachoeiro de Itapemirim e passar a ser Vitória. Esclareceu também que a judicialização na área da saúde é muito complicada, que precisa contar sempre com o bom senso da promotora, pois entende que os recursos são insuficientes para atender as decisões das demandas judiciais para assistência e fornecimento de medicamentos. E, para finalizar, informou que recebeu uma cópia do ofício do deputado Rafael Favato, endereçada ao diretor do SAAI de Alfredo Chaves, para participar da audiência pública, juntamente com demais autoridades. objetivando discutir a problemática do esgoto de Sagrada Família, o que considerou desnecessário em virtude do convênio já assinado pelo governador do Estado para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Sagrada Família. Enfatizou que muitos querem ser o pai autor dos benefícios alcançados. O vereador Narciso de Abreu Graça esclareceu que esteve presente na citada audiência pública na Assembleia. Informou que o IEMA estava presente e foi constatado que este apresentou um laudo para o Ministério Público sem que conhecessem a realidade e o local do distrito de Sagrada Família. Questionou sobre os processos criminais em que as pessoas estão respondendo. O vereador Jonas Nunes Simões declarou que a promotora tem bom senso, possivelmente com a resolução do problema na localidade, irá arquivar os referidos processos. O vereador Narciso de Abreu Graça informou que são 158 famílias intimadas, respondendo processo criminal injustamente pelo fato do IEMA ter apresentado laudo de maneira irresponsável. O vereador Jonas Nunes Simões lembrou que Rafael Favato, na época, era presidente da Comissão do Meio Ambiente e não fez nada para contribuir, e que agora, com a assinatura do convênio pelo governador, fica muito fácil. O vereador Narciso esclareceu que o objetivo da audiência realizada foi com o intuito de defender os moradores e ver se consegue liberar os processos que estão em andamento. O vereador Daniel Orlandi, inscrito no grande expediente, após cumprimentar a todos, apresentou dados da saúde que lhe chamou a atenção. Citou o número de pacientes faltosos em exames e consultas na localidade da Unidade da Estratégia da Saúde da Família do Cajá e a realidade também de todo o município e estado, onde consta grande número de usuários que estavam devidamente marcados, mas não compareceram. Esclareceu que o município é responsável pela atenção primária e o estado pela média e alta complexidade, sendo responsável pelas especialidades a qual é oferecida via sistema. Apresentou como é o funcionamento dos trâmites e o índice de inadimplência do município de Alfredo Chaves, fato que é muito preocupante, pois o município corre o risco de ser penalizado com redução de ofertas de vagas por consequência das faltas dos usuários. Fez uma reflexão quanto às reclamações da saúde e a possibilidade de que os que reclamam serem os que menos comparecem aos atendimentos oferecidos pelo município. O vereador Jonas Nunes Simões apontou também como problemática oriunda das audiências ausência dos usuários o fato dos médicos que atendem pelo consórcio deixarem a vaga de emprego pelo fato de receberem pelo número de produção. O presidente Gilson Luiz Belão informou que fez uma visita à unidade de saúde da Estratégia da Saúde da Família do Cajá e ficou muito satisfeito. Parabenizou o atendimento, fazendo menção honrosa quanto ao bom atendimento dos servidores, ao espaço, à limpeza do local e à eficácia dos servidores. Por fim, lembrou aos excelentíssimos vereadores que há uma conta da Prefeitura encaminhada pelo Tribunal de Contas para ser julgada pela Câmara Municipal e, juntamente com os demais vereadores, agendou a data da realização da mesma. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para as próximas sessões, que acontecerão no dia 28 de agosto de 2019, extraordinária às 16 horas e ordinária às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, segue para leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente, estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Velon, presidente.
Em discussão a ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatto.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Sessão ordinária, dia 28 de agosto de 2019. Alfredo Chaves, 23 de agosto de 2019. Mensagem de justificativa, projeto de lei complementar número 6 de 2019, de 23 de agosto de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação dessa egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei que altera a Lei Complementar 6 de 2008, acrescendo o artigo 196-A, para que este seja apreciado e aprovado pelos dignos pares. A base de cálculo do ISS em regra o preço do serviço, hipótese em que a exação assume a característica de tributo indireto, permite o repasse do encargo financeiro ao tomador do serviço. Por outro lado, em se tratando de ISS recolhido na forma prevista do artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei 406/68, não há vinculação direta entre o tributo devido e os serviços prestados. Nesta hipótese, ele possui natureza de tributo direto. A presunção, no caso do ISS-QN, cobrado sobre o preço do serviço, é inclusive no sentido de que o tomador do serviço está suportando o ônus. No caso dos serviços cartorários, como vem determinando o próprio STJ, o ISS-QN tem como base de cálculo os emolumentos que consubstanciam o preço do serviço. Logo, trata-se de tributo indireto que permite o repasse de encargo ao tomador do serviço. A Lei Federal 10.169 de 2000, que estabelece normas gerais para fixação de emolumentos relativo aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, determina em seus artigos 1º e 2º o seguinte. Artigo 1º. Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativo aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, observadas as normas desta lei. Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. Artigo 2º. Para a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos Estados do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registros, atendidos ainda às seguintes regras. 1. Os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão expressos em moeda corrente do país. 2. Os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro serão remunerados por emolumentos específicos fixados para cada espécie do ato. 3. Os atos específicos para cada serviço serão classificados em A. Atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro, cujos emolumentos atenderão a peculiaridades socioeconômicas de cada região. B. Atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nos quais enquadrar-se-á valores constantes do documento apresentado aos serviços notariais e de registros. Parágrafo único. Nos casos em que, por força da lei, devam ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes serão valores considerados para os fins do disposto na alínea B do inciso 3 deste artigo. Os emolumentos foram fixados por lei estadual, considerando a realidade então existente, no que não contemplava a incidência do ISS-QN. Sendo assim, e passando a incidir o ISSQN, se não houver o repasse ao usuário dos serviços, não haverá mais observância do disposto no artigo 1º da Lei Federal 10.169 de 2000. Ainda mais grave, os emolumentos líquidos que caberão ao notário e registrador, que está sujeito à mesma tabela em um mesmo estado, variarão conforme o município onde o notário ou registrador preste os seus serviços, o que é inadmissível. Os emolumentos, por serem taxas estaduais, devem corresponder ao efetivo custo e adequada remuneração daquele estado da federação. O ISSQN, que pode chegar a 5% dos emolumentos brutos, desequilibra qualquer gestão financeira. Assim, não é apenas cabível, mas na verdade indispensável o repasse aos usuários do serviço de valores referentes ao ISSQN. Por fim, a doutrina também reconhece que em regra do ISS é imposto indireto, pois cobrado do tomador dos serviços, ou seja, do contribuinte de fato. Como se sabe, após julgamento da ADI número 3089-2-DF, ficou pacificada a questão relativa à incidência de imposto sobre serviço de qualquer natureza, sobre a atividade notarial e registral. No entanto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal não definiu qual seria a base de cálculo do ISSQN. Em razão disso, os titulares dos serviços notariais e de registro buscaram discutir esse aspecto da cobrança. Em relação ao tema, a posição do STJ afirmou-se no sentido de que os notários e registradores devam pagar o ISSQN, considerando como base de cálculo o preço do serviço e considerando a diferença das alíquotas nas diversas legislações municipais, de forma que a exação assume feição de tributo direto, sendo passível de transferência do ônus financeiro dele decorrente ao contribuinte de fato, no caso, o usuário do serviço. Conclua-se, portanto, que o ISSQN é um imposto por natureza indireto. Dessa forma, submete-se a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para alterar a Lei Complementar 6 de 2008, Código Tributário Municipal de Aparecida de Chaves, na certeza do apoio e da parceria dos senhores para a realização dessa missão, pedindo e esperando a apreciação e aprovação do projeto de lei complementar. Sem mais para o momento e certos de que contamos com apoio de dignos pares, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 6 de 2019. Altera a Lei Complementar 6 de 2008, acrescendo o artigo 196-A.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 23 de 2019. Dispõe sobre a denominação de prédios públicos a quadra de Cachoeira Alta de quadra poliesportiva Luiz da Penha Geiger e Praça Saudável, localizada no bairro Imigrante de Praça Saudável, Demir Alvarenga. Mensagem justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 23 de 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para a apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei Ordinária número 23 de 2019, que dispõe sobre a denominação de prédios públicos no município de Alfredo Chaves. O objetivo do presente instrumento é reconhecer e homenagear os seguintes cidadãos alfredenses: o senhor Luiz da Penha Geiger, considerando ter sido um grande defensor dos esportes dentro do município de Alfredo Chaves, representando sua comunidade em diversos eventos esportivos, assim também como bastante ativo na prática do principal deporte do país, o futebol. Seu falecimento ocorreu em 31 de agosto de 1988. Vale destacar também que o senhor Luiz da Penha Geiger é filho do senhor Luiz Geiger, o qual doou a área onde hoje está construída a referida quadra. E senhor Demir Alvarenga, considerando que o ilustre cidadão residiu neste município durante 32 anos, sendo servidor de carreira do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incapé, e responsável pelo campo de futebol society da Fazenda Experimental do Incapé, conhecida como Pecuária. Seu falecimento ocorreu em 21 de setembro de 2018. Destarte, acreditando no espírito público desta colenda Casa de Leis, esperamos contar com a participação dos nobres vereadores no acolhimento do projeto em tela, para que seja apreciado, discutido e aprovado na íntegra, haja vista tratar-se de singela homenagem a cidadãos que contribuíram grandemente com o município de Alfredo Chaves. Essas são as razões da presente proposição. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 23 de 2019, ementa, dispõe sobre a denominação de prédios públicos no município de Alfredo Chaves.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e redação final.
Alfredo Chaves, 23 de agosto de 2019. Mensagem justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 24 de 2019, de 23 de agosto de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, vimos através do presente encaminhar para a apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei número 24 de 2019, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária no município de Alfredo Chaves. O presente normativo legal vem ao encontro dos anseios daqueles que, por motivos momentâneos e provisórios, não conseguiram ou não puderam adequar-se às determinações do refim ordinário, Lei número 570 de 2016. Entretanto, possui interesse e necessidade de sua regularização perante a Fazenda Pública Municipal. Não se trata de dar aso ou fomentar a inadimplência, prejudicando os contribuintes que se empenham em liquidar suas obrigações tributárias a tempo, mas sim como propiciar temporariamente uma solução aos contribuintes. Além de oportunizar a regularização dos contribuintes, propicia a maximização da arrecadação tributária e, consequentemente, incremento da receita municipal. Diante do acima explicitado, solicitamos de Vossa Excelência a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Certos a habituar a atenção de Vossa Excelência e nobres edis, apresentamos as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária nº 24 de 2019, institui o Programa Especial de Regularização Tributária no município de Alfredo Chaves.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei Ordinária nº 25 de 2019, altera a Lei Ordinária nº 570 de 2016, que trata do Programa de Recuperação Fiscal Municipal e da outras providências. Mensagem justificativa. Projeto de Lei Ordinária nº 25. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, submete-se à apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei que altera a Lei Ordinária nº 570 de 2016, Programa de Recuperação Fiscal Municipal, para que este seja apreciado e aprovado pelos dignos pares. Apesar de bastante divulgada a legislação vigente acerca de refinanciamento de débitos fiscais municipais, é salutar que ocorra uma evolução na mesma, adequando-a, adaptando-a, assim como corrigindo possíveis equívocos ao cenário presente. A legislação acerca do Programa de Recuperação Fiscal Municipal, apesar de atualizada, se demonstrou deficitária em alguns aspectos e foi nesse sentido que, tendo sido verificada pelo Executivo Municipal, optou por apresentar o projeto de lei. Busca dessa forma, mais que uma simples alteração legislativa, manter atualizada a norma, visando assim atender ao contribuinte com zelo que o mesmo merece. Dessa forma, submete-se a esta Casa de Leis o presente projeto de lei para alterar a Lei Ordinária nº 570 de 2016, Programa de Recuperação Fiscal Municipal, na certeza do apoio e da parceria dos senhores para a realização dessa missão, pedindo e esperando a apreciação e aprovação do projeto de lei. Sem mais para o momento, e certo de que contamos com o apoio dos dignos pares, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2019, ementa. Altera a Lei Ordinária número 570 de 2016, Programa de Recuperação Fiscal Municipal e da outras providências.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Balancete. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 181 de 2019, que encaminha o balancete mensal das receitas e despesas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2019.
Este documento estará à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundos diversos, balancete, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 327 de 2019, encaminha o balancete mensal das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2019.
Esse documento estará à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Beneficiários do Programa Bolsa Família, o ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 185 de 2019, que informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do Programa Bolsa Família, referente ao mês de agosto de 2019, e que está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento está à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundo dos vereadores. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 3 de 2019, de autoria da mesa diretora. Altera e inclui anexos na Lei Complementar número 19 de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal. Justificativa ao Projeto de Lei Complementar número 3 de 2019. Nobre ediz. É com satisfação que estamos enviando ao plenário desta Casa para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar número 3, que altera e inclui anexos no plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Considerando que o projeto de lei apresentado anteriormente e aprovado por este plenário continha incorreções nos valores dos vencimentos de alguns servidores e que essa incorreção acarretaria redução de vencimentos, o que é vetado por lei e ainda era omisso quanto aos níveis de progressão dos servidores. Estamos corrigindo essas inconsistências para fazer jus aos servidores e atender aos ditames da lei. Considerando ainda que o caso requer grande urgência, estamos apresentando o projeto de lei complementar em regime de urgência urgentíssima para que solicitamos os nobres colegas a aprovação do regime e logo após a aprovação do projeto. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres colegas para a apreciação e aprovação da matéria. Alfredo Chaves, 27 de agosto de 2019. Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal, Newton César Belmoque, vice-presidente, e Charles Geiger, secretário.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Indicação número 27, 2019. Autoria, vereador Daniel Orlandi e vereador Newton César Belmoque. Ementa. Indica substituição de lâmpadas e iluminação pública. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, Solicito a Vossa Excelência que seja submetida à presente apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a substituição das lâmpadas a vapor de sódio por lâmpadas LED do sistema de iluminação pública do município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a iluminação pública conta com um sistema de lâmpadas que, além de ultrapassado, também tem maior gasto de energia elétrica. Com a substituição das lâmpadas, o vapor de sódio por lâmpadas de LED, haverá efetivo melhoramento da iluminação e um consumo menor de energia elétrica. Por conseguinte, o município poderá efetuar a redução na alíquota para cálculo de contribuição de iluminação pública. Essa redução do tributo terá impacto direto na economia local, pois o contribuinte pagará menos. Logo, percebe-se que a medida será de grande valia social. Por fim, haverá um embelezamento da cidade, pois as referidas lâmpadas, além de mais eficientes, também produzem um ambiente agradável para os usuários do serviço. Portanto, verifique-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de agosto de 2019, Daniel Orlandi e Newton César Belmoque.
Em discussão.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, essa indicação vem no momento em que a tecnologia ela está aí exposta para ser usada. A tecnologia da lâmpada LED é uma tecnologia que, como diz na justificativa, é uma lâmpada que fornece uma claridade superior à lâmpada de vapor de sódio, com uma economia grande de energia. Então, nós vamos ganhar tanto no embelezamento da cidade, mais luminosidade, um tipo de luminosidade que embeleza mais a nossa cidade, as ruas, e, consequentemente, uma redução de consumo de energia, e isso possibilitará no futuro bem próximo, a gente está trazendo uma redução de alíquota da lei da contribuição de iluminação pública dos nossos moradores. Então, gostaria muito que essa indicação fosse aprovada e sensibilizado o poder público, o executivo, para que isso seja implantado no nosso município no decorrer do tempo.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Tarcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 28 de 2019. Autoria, vereador Newton César Belmoque e vereador Daniel Orlandi. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a reativação do Centro de Controle de Natalidade Animal do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica devido à reprodução descontrolada de cães e gatos de rua. A situação é agravada pelo fato de que muitos donos de animais, quando não têm mais interesse neles, acabam os abandonando em estradas e vias públicas da cidade. Com a reativação dos serviços, haverá a redução desses animais de forma clemente, pois a esterilização não acarretará sofrimento aos animais. Infelizmente, esses animais têm sido vítimas de maus tratos e envenenamentos. Assim, O que se busca com a presente medida é diminuir o sofrimento dos animais. Além disso, trata-se de uma questão de saúde pública, já que esses animais podem ser proliferadores de doenças. Ademais, a medida contribuirá para a limpeza da cidade, pois muitas vezes os cães derrubam latões de lixo à procura de alimento. Por fim, deve-se registrar que a presente indicação é fruto de pedidos da sociedade organizada, que busca por fim ao sofrimento animal de uma forma clemente e provida de compaixão. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de agosto de 2019. Newton César Belmoque e Daniel Orlandi, vereadores.
Em discussão. Como vereador, vou dar isso é muito importante, né? Porque o que tem de animais aí perdidos na rua aí, né? E criando mais, né? Então acho que é muito importante esse projeto aí, se for possível, né?
Na verdade, isso é em defesa dos animais, mas também objetivando uma prevenção da saúde humana, que é essa questão de caso de saúde humana.
Que seja reativado é de suma importância, mas do jeito que estava lá funcionando, que o órgão foi até notificado, que está aqui, no dia 18 de outubro de 2018, a fiscalização representada pela agente realizou uma visita ao Centro de Controle de Natalidade Alfredo Chaves para verificação de denúncia. No local havia uma sala com uma mesa de granito, armário com medicações vencidas, caixas com fios para sutura, alguns fios de sutura utilizados dentro de um copo plástico descartável e alguns outros materiais, uma pia com várias medicações, incluindo sedativos e analgésicos, um descarpaque com muitas seringas, fios de sutura utilizados e frascos de cetamina e silazina, além de uma calha cirúrgica ao lado dessa sala, possui algumas baias onde uma abrigava dois cachorros que foram abandonados no local e as outras estavam vazias, todas sujas e imundas. Então está aqui, é uma denúncia e o órgão foi penalizado com multa, que está aqui, está vendo? Então que seja novamente revisto a coisa, porque hoje os cachorros soltos nessa rua estão uma vergonha. São muitos cachorros, tá vendo? Que o pessoal do interior traz, solta e não quer nem saber o que vai dar. Então é de suma importância, novamente, rever esse caso e que não aconteça isso aqui, né, que está aqui no papel, né? Tá vendo? Que quem estava na época lá, tomando conta desse canil, era a filha do prefeito Fernando Lafayette, Érica, que está aqui escrito aqui. Se vocês quiserem, dou cópia para vocês.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Aprovado por unanimidade, os vereadores presentes.
Balancete. Apresentação do balancete mensal da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2019.
O documento estará à disposição de todos os interessados da Secretaria desta Casa.
Ordem do dia. Regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei complementar do Legislativo número 3 de 2019.
Em votação, regime de urgência. Urgentíssima.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise sobre o projeto de lei complementar número 3 de 2019, de autoria do Legislativo, que dispõe sobre alterações no plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei complementar número 3, de autoria da mesa diretora desta Augusta Casa de Leis, que tem por objetivo alterar o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, com pedido de urgência urgentíssima. Propositura protocolizada junto à Secretaria da Câmara Municipal, após juízo prévio de admissibilidade favorável, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi determinada pelo senhor presidente a leitura em sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2019, em atendimento ao regime requerido. Uma vez seguidas as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria será remetida à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer, e essas, sabedoras da necessidade do projeto de lei complementar e das justificativas para sua apresentação, já apresentam o seu parecer como forma de agilizar a tramitação da matéria. É o sucinto relatório. Análise. Verifica-se que o presente projeto de lei complementar é de autoria da mesa diretora, a quem cabe a iniciativa deste tipo de lei. Não há, portanto, vício de iniciativa. O referido projeto tem por objetivo re-ratificar a tabela de vencimento dos servidores efetivo, uma vez que foram apresentados valores incorretos em alguns níveis de vencimentos, reduzindo indevidamente, mesmo que se pequena monta, o ganho de alguns servidores. Todos os requisitos para a apresentação do projeto de lei complementar foram observados, trazendo o projeto à nova tabela e ainda acrescentando tabela para progressão de níveis dos servidores omitidos na lei anterior. O projeto de lei guarda conformidade com a lei complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Conclusão. Diante do acima exposto, recomendamos a aprovação do projeto de lei complementar número 3 por esta digna Casa, pois a propositura atendeu aos requisitos essenciais para sua tramitação e, em especial, a regra esculpida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. É como votamos. Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2019. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Nilton César Belmoque. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoque.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcis de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melindberg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes. Conceder a palavra ao vereador Jonas, eu queria colocar em votação, como eu já conversei com os vereadores, antecipar a sessão do dia 11 para o dia 10, às 18 horas, na terça-feira. É devido a uma coisa particular, entendeu? Aí peço aos vereadores que, em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcis de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes. A palavra, vereador Jonas.
Senhor presidente, demais parlamentares, os colegas, né? João Luiz. Eu sempre venho falando aqui, eu gosto de elogiar, mas eu gosto de fazer crítica também quando merece crítica. A saúde tem dificuldades, muitas, mas são coisas também que não é só o prefeito é culpado. Os funcionários também têm uma parcela de culpa. É inadmissível você ir no posto de saúde hoje, no Cajón, não tem dipirona. Uai, remédio hoje básico, todo médico para dor, é dipirona. E não tem hoje no município de Alfredo Chaves dipirona. É vergonhoso? Sim. É culpa do prefeito? Não. E competência da chefe de enfermagem, de farmácia, a farmacêutica é responsável. Porque ela tem que ter controle de estoque. Se está acabando o remédio, o estoque, ela tem que solicitar imediatamente. Ela não pode deixar nunca faltar uma dipirona dentro do município. Isso é uma piada. Considero isso uma piada. Eu digo, incompetência da farmacêutica que é responsável por essa área. Porque tem o estoque, ela tem que ter controle de estoque. Está faltando, é um remédio que sai toda, de minuto em minuto, chega uma receita de pirona. Então ela tem que ter mais conhecimento em cima de estoque e não deixa mais acabar uma dipirona, que é o básico dentro do município. Narciso, parabéns pela sua colocação dos animais. Concordo plenamente. Tem muita coisa errada, tem. O que o vereador Nilton e Daniel estão fazendo... Eu até parabenizo os dois pela essa iniciativa, um projeto muito bom, e que nós possamos cobrar e botar para funcionar. Realmente, tem coisas erradas, não é só em um, dois, três setores, não. Vários setores tem coisa errada no município. O prefeito também não vê tudo, ele tenta resolver, mas é complicado. Como se falou lá na Encerrada da Família, 12 funcionários... São coisas que nós temos que rever, chamar o prefeito, conversar com o prefeito.
Pois não? Uma parte.
Pois não?
Eu citei a Vossa Excelência, porque eu estive no local. A unidade de saúde de Sagrada Família tem 12 funcionários, há 3 meses que não tem médico, eles não podem medir pressão, não podem aplicar injeção e não tem medicamento. 12 funcionários na unidade de saúde de Sagrada Família. É vergonhoso.
Vereador.
É vergonhoso.
Vereador.
Não, eu quero entrar em discussão. Estou bem hoje, graças a Deus, hein? Não quero entrar em discussão, mas é vergonhoso. 12 funcionários, não tem médico há 3 meses.
Vou comentar um negócio aqui, particular, não tem nada a ver. Mas não tem a ver, mas tem, tá? É uma falta de respeito com o vereador Jonas. E todo mundo me conhece aqui dentro, sabe que eu trabalhei na área de saúde 46 anos. E eu trabalhei numa clínica onde eu passava sonda, exames, né, que tem que passar sonda, isso tudo que fazia era eu. Eu trabalhei dentro do Hospital das Clínicas, o Dr. Márcio Maia de Miranda, que está ali o Antenor Cesini, qualquer um pode ir lá e perguntar a ele. Não vai para o PA se precisar passar sonda. Procura Jonas, que Jonas vá na sua casa e passa a sonda. Não vai no PA passar sonda. Eu tenho conhecimento, eu conheço o que é passar uma sonda. Teve um paciente aqui que precisou de retirar a sonda. Eu fui no PA. Me negaram a sonda. Sorte minha que eu tirei a sonda, botei o paciente dentro de uma banheira lá com água morna, conversei e tal, e graças a Deus não precisou de repor a sonda. E se precisar de repor a sonda, o paciente ia sair lá do Cofidel do Judas para vir aqui. Quer dizer, é uma falta de respeito que eu acho comigo. Porque a pessoa farmacêutica que estava de plantão me conhece muito bem e sabe da minha conduta e do profissional que eu sou. Isso é particular. Mas, falando de coisa boa também, né? Fala coisa ruim, ruim. Eu recebi uma carta. Cadê a Sabrina? Eu recebi uma carta. Eu acho que nós, vereadores, eu sou o primeiro mandato como vereador, eu nunca recebi. E eu tenho certeza, André Narciso, primo, vereadores aqui há mais tempo, nunca receberam uma carta dessa de agradecimento, com a prestação de contas ali embaixo. Sinceramente, eu fiquei, quando ouvi, eu falei, gente, poxa, será que isso é verdade? Porque eu gosto de ver as coisas transparentes, isso aí é a transparência, é as coisas quando quer ir para frente, tem que ser assim, ó. Você ganha, você recebe uma doação, mas você presta conta. Isso aí me deixou realmente muito satisfeito, envaidecido, inclusive por ter ajudado, ajudei, contribuí, vários vereadores que eu acho que ajudaram, entendeu? Mas, no entanto, mandaram uma prestação de contas. E eu, sinceramente, falei, olha, me tocou, porque eu nunca vi isso aqui desde o Alfredo Chaves. Várias vezes nós já ajudamos, várias comunidades, nunca ninguém teve esse capricho de mandar tudo que foi feito, a prestação de entrada, total de entrada, total de saída e o saldo que deu da festinha de dar R$ 1.345. Eu fiquei muito satisfeito e quero, nesse momento, aproveitar, parabenizar a Joana e toda a equipe lá do pessoal da Afro Chaves pelo trabalho que vem fazendo, porque assim eu tenho vontade de ajudar na próxima. Quando você doa alguma coisa, ajuda, e você não vê transparência, você fica meio chateado, fica até, será que fizeram alguma coisa? Então, a Afro Chaves está de parabéns, estou aqui à disposição na hora que vocês precisarem, porque eu gosto de ver isso aí. A transparência em primeiro lugar. Muito obrigado, boa noite a todos.
Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 10, terça-feira, às 18 horas, na terça-feira, tá? E uma boa noite a todos.